final. Parágrafo.
Olá, é o Mike, a mascote da RKCFM, a falar diretamente do estúdio onde me deixaram. É só para dizer que este episódio contém linguagem explícita. De volta a ti, Magda.
Olá, o meu nome é Magda Cruz e sejam bem-vindos ao 28º episódio do Ponto Final Parágrafo, o programa da RKCFM, feito em parceria com a comunidade de cultura e arte sobre literatura e a vida. A convidada de hoje diz ser uma mensageira dos temas de que gosta. A vida dela dava um filme e já vamos saber de que tipo. Joana Miranda tem 25 anos e é uma entusiasta de cultura. As cadeiras de cinema, cultura e literatura, que teve na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, deram-lhe bagagem para criar o podcast A Minha Vida Dava um Filme, há cerca de 2 anos, mais coisa menos coisa, que agora tem Inês Gonçalves como sidekick, podemos dizer que é sidekick.
Sim, sim.
Aí, Joana pega numa arte, que é o cinema, para explicar a vida, tal como aqui também pegamos nos livros. O podcast, podemos dizer que a catapultou para a televisão, há um ano, para fazer renascer o curto-circuito, na SIC Radical, que apresenta com colegas como a atriz e modelo Maria Domingues, é assim com sotaque?
É, Domingues.
É com sotaque. E o humorista Pedro Durão. Com outro humorista, Carlos Pereira, fez uma rubrica no Instagram, o Meio a Bater, em que nos recordavam do que era uma moda há uns tempos. Não sei se te lembras daquele tempo em que podíamos andar na rua.
Sim, era sim. Rua. Ah pá, essa é uma das coisas que vamos usar no Meio a Bater.
Vai voltar, só por curiosidade. Quer dizer que sim?
Ah pá, sim. Eu quero, antes de mais, olá a todos. Gostei muito dessa intro.
Isto foi tipo um interregno, não íamos começar.
Pois, mas sim, pronto, já que faz a pergunta, olá a todos. Sim, queremos voltar. Quando eu voltar a trabalhar e tiver dinheiro para pagar a um realizador e isso tudo, vamos voltar, sim.
Para fazer zoom nas vossas caras.
Já.
Estive aqui a pensar e acho que se pudesse escolher os teus pais, talvez escolhesses o Leonardo DiCaprio e a Beyoncé. Ah.
Não é? É?
Seria. E apesar de veres muitos filmes, também não ficas calada quando o tema são livros. Por isso, bem-vinda, Joana, agora sim.
Oi, agora sim.
Obrigada por teres aceitado o convite.
Obrigada por me teres convidado. Eu no meu podcast falo muito levianamente, pá, sobretudo, na verdade, até já tive essa crítica feita por parte de alguns cinéfilos, de que eu falo muito levianamente, sobretudo de cinema, mas sobre livros ainda mais. Eu falo muito à superfície sobre os livros que li e sobre a literatura que gosto, porque também... acho que há tempo, estás a ver? Acho que há tempo para falar sobre isso tudo noutros momentos, noutras rubricas, noutras entrevistas, como agora, estás a ver? Se eu falasse sobre livros, da forma como falo, sobre reality shows, filmes e séries e coisas, se calhar não precisavas que eu viesse cá hoje porque já digo tudo no meu podcast, portanto, há algumas coisas que eu guardo para outros momentos, como este.
Achas que vai ser mais sério? Eu não apostava nisso.
Acho que vai ser mais sério o quê? Eu aqui?
Aqui.
No teu podcast? Pá, não. Eu não sou nada daquelas pessoas que...
É uma coisa num momento e outra no outro.
Não.
Aquela adaptação brusca às circunstâncias.
Não, eu em todos os sítios onde me encontro, seja no curto-circuito, seja no meu podcast, seja em entrevistas, eu sou... esta sopa de coisas, seja na parte de recomendações culturais, seja na parte de avacalhanço, seja... pá, claro que no curto-circuito há muito mais espaço para avacalhanço do que para recomendações culturais, não é? Mas pronto, temos... O público tem sempre direito a um bocadinho de cada parte da minha personalidade.
Um bocadinho de cada. Por falar no CC, quando houve o anúncio de que o CC ia ter caras novas... houve muitos artigos, uns mais objetivos que outros, não é? Acho que vi uns quantos que eram um bocado fora de
machistas, sim.
Mas a SIC Radical em si fez um artigo que dizia sobre ti. Ela é estudante de letras, gosta de ler e comunicar, mas não só. E tu respondes, também gosto de livros, gatos e stand-up comedy. Isto está na ordem certa, é livros, gatos e stand-up.
Eu acho que isso existia.
Pá, tens que ir escavar, não é?
Eu já não lembro que isto existia. Gatos, livros e stand-up comedy. Oh, meu Deus! Pá,
eles se calhar reduziram o que tu disseste.
Yeah, acho que sim, acho que faz sentido. Gatos, neste momento, eu continuo a amar gatos, mas já só tenho uma gata. Tinha mais
dois, três.
Eu era a Crazy Cat Lady porque tinha três gatos em casa, uhum. E entretanto dois faleceram com o vírus. Parecia que estavam a anunciar o que é que ia acontecer. Morreram em 2019 com o vírus. Pá, stand-up comedy continua a ser uma parte importante da minha vida. Gosto muito de comédia, de ver specials. Falo muito de especiais de comédia no meu podcast. Vou muito ver espetáculos de comédia em Portugal.
Aliás, foi assim que nos conhecemos.
Pois foi.
Supostamente, achamos nós.
Sim.
Depois do Dário. Como é que se chamava?
Opa, foi tão bom que nem nos lembramos.
Ah, eu gostei muito, por acaso.
Não, eu gostei, vamos mas ver. Como é que era? Ficamos por aqui? Não.
Era parecido ou não?
Ah, acho que era ficamos por aqui.
Vou ficar,
é isso.
Pois, que o design tinha sido feito pelo Anson e tudo.
É isso.
Era azul e amarelo. Por acaso, vimos-nos no final.
Eu também tenho essas memórias fotográficas de quando quer explicar alguma coisa à pessoa. Pá, é uma cena azul. Vai com R.
Com sanitas amarelas e tinha letras brancas.
Claro.
E ele tinha uma t-shirt vermelha, logo que era.
É muito. E uma guitarra.
Pronto, nós lembramos-nos mais da publicidade do que do som.
Isso só demonstra que o Anson é um gênio. E quem inventou o nome do sol não é assim tão genial. Porque o que devia ficar era. Pá, era o texto, não é? Sendo ele. Não sei.
É verdade. Por acaso lembro-me de alguns beats, mas não é. Mas sim, isto foi tudo para nós voltarmos à arte, às artes, não foi? Isto foi tudo para voltarmos às artes.
Sim, sim, sim.
E queria fazer aqui um confronto entre duas coisas, que é a minha logo primeira pergunta, que não é nada complicada, acho eu. Cinema português ou livros portugueses? O que é que dirias?
Uau! Essa é uma boa questão, Magda.
Ou seja, João Canijo ou Gonçalo M. Tavares?
Apetece-me chorar! Para!
Não chores.
Isso é muito difícil. Estou a suar das mãos.
Agora estou só por ti.
Opa, não sei. Porque imagina...
Cada um tem o seu lugar, é?
Cada um tem o seu lugar no meu coração. Mas eu gosto muito mesmo... eu diria cinema, porque eu sou pela justiça e pela igualdade. E acho que o cinema merece ser tratado como um igual nas artes. E não é em Portugal. Portanto, eu apoiaria cinema português pronto, em seu benefício, em vez dos livros portugueses. Pronto, dos autores portugueses de literatura.
Okay, eu lia só literatura estrangeira.
Pá, sim, porque não há muito cinema que seja como o português. É muito raro existir... pronto, não há língua como a nossa, não há... E a língua sendo um reflexo de um tipo de pensamento, a maneira como tu falas ser um reflexo daquilo que se passa cá dentro, pá, não há cinema como português, não há.
Eu estava convencida de que ias dizer livros portugueses, porque quando se traduzem ficam muito diferentes, e assim, mas sim, percebo a cena, mas de tão convencida que eu estava, o livro que ia introduzir isto... É só os de Saramago.
Tu bem dizias que tentas ter tudo. Tu bem dizias que tentas ter tudo muito organizado, mas
sim, tudo muito pensado.
Pois, às vezes as pessoas
é
mudam.
É um defeito de jornalismo, se calhar.
Às vezes as pessoas mudam-te a direção das coisas e tens de estar preparado.
E é bom.
Pá, mas então, querias fazer a ponte para Saramago, não era?
Exato. Que também já escolhido.
Diz.
Diz.
Diz tu!
Isto para entrarmos no ensaio sobre a cegueira, mas também tinhas escolhido o ensaio sobre a lucidez. Sim. Mas o sobre a cegueira também tem um filme.
Exatamente, era
o que
ias
dizer.
O ensaio sobre a cegueira, que tem uma adaptação com o Mark Ruffalo a fazer de personagem principal, que eu acho engraçadíssimo de repente existir um filme adaptado de um livro do Saramago e ser o Mark Ruffalo, que é o gajo que faz Hulk. A fazer o filme, acho genial. Mas pronto, o filme está bom. Obviamente que é sempre uma desilusão, né? Quando tu já leste os livros e vais ver os filmes, porque o filme...
Ah, essa é a tua... se eu te perguntasse, porque acho que és das pessoas mais perfeitas para perguntar isto, entre livro ou filme? Aquela pergunta assim, sim, básica.
É sempre o...
Escolhias logo o livro, é isso?
A não ser coisas como Harry Potter, estás a perceber? Eu só li um livro do Harry Potter quando era miúda e depois comecei logo a fascinar-me pelos filmes e caguei nos livros. Pá, mas acho que Harry Potter...
É muito mais visual.
Pá, criou um imaginário em ti que é demasiado visual e gráfico e colorido e... pá, perfeito, e depois criou-se toda uma merchandising, toda uma coisa, tudo, criou-se toda uma cultura à volta dos filmes que é impossível não ultrapassar os livros, estás a perceber?
E é fantástico saber que a J.K. Rowling foi rejeitada por imensas editoras com a história.
Yeah.
Isto é das maiores pedras da,
pois é,
da nossa sociedade. Pronto, toda a gente que é jovem já viu um filme, já leu um livro, uhum. Há imensas edições. Saber que isto, isto aqui, esta história, acho que é um bocado ficcionada, pá, para mim é um não.
Yeah.
E de repente, boom, foi fixe.
E de repente é um marco cultural que para sempre vai ser, pá, icónico, não é? Nunca se vai poder ultrapassar.
E tirou-a da miséria, ela estava deprimidíssima.
Yeah.
Acho eu.
Mas ela ainda deve estar, porque ela é meio maluca, não sei se costumas ver os tweets dela.
Não.
Pá, ela é meio maluca, tipo... Há alturas em que começa a inventar, tipo, ah, vocês não sabiam, mas o Dumbledore era gay. Tipo, ela começa a dizer merda assim. Não sabes isso?
Não.
Ela vai, isso é ela muito faz bom. Tweets às vezes.
Vocês não sabiam, mas o Snape
também
tem ali uma.
começa a mandar tipo tea, spilling
the
tea.
Ela faz a própria fan story, é isso?
Yeah.
Tipo, ela...
Fanfiction, é ela que faz, yeah.
Exato, fanfiction.
Yeah, é ela que faz.
Muito bom.
Mas pronto, pá.
Mas voltando ali para o livro,
uhum.
Quer dizer, é um livro que tem sido muito citado agora neste tempo.
Claro.
Porque é de um. Também fala de um. Não é bem um vírus, mas é uma pandemia da cegueira branca.
Sim.
E achas que faz sentido trazê-lo? Por exemplo, tu lerias o livro de novo agora?
Eu não tenho muito hábito de ler livros novamente. Porque eu deixo muitas coisas a meio e tenho muitas coisas novas para ler, portanto, pá, não costumo revisitar. Só se for para consulta, isso faço várias vezes, não é? Tipo, querer ver, pá, o que é que ele dizia, não sei o quê, e vais ali ler um bocado. Mas o Saramago, em qualquer momento, é bom para se ler, tipo. Agora, estarem a fazer quase... consulta, quase irem se inspirar para saber mais sobre como é que será o futuro desta pandemia através da peste ou de um ensaio sobre a cegueira, pá, não procurem soluções ali, porque não as há. Mas o que é incrível é a maneira como o Saramago conseguia explorar bem os seres humanos no seu limite, sempre, em todas as histórias que criava. Pá, ele tem uma frase incrível do Memorial do Convento, que todos já lemos, não é? Por causa da escola.
Meu livro favorito.
É. Pá, eu acho...
Adoro, pá. E é visto como uma coisa que...
Chata.
Tens que ler na escola, então ficas...
Tu não achas...
Mas qual é que era a frase?
Tu não... A frase é... os homens são pior que os cães para quem não existe literatura, política e música. É assim uma coisa qualquer. E isto retrata muito bem a maneira como o Saramago explora o ser humano nos seus livros, que é isto, o ser humano é o pior que há, é o mais inspirador.
Eu acho que ele fez uma coisa muito, acho que uma coisa que lhe saiu bem foi, ele não foi escritor desde o início, ele só, sei lá, arrisco-me a dizer, pá, a partir dos 60 ou assim, é que passou a escrever, ou seja, ele se calhar tinha ali o relógio, a dizer tic-tac, melhor escreveres, e foi escrevendo. Aliás, eu vejo poucos filmes, digo-te já, quer dizer, acho que não vejo um por dia, mas sei lá, um é cada dois dias, uhum. Ou assim. E há dias vi o José Pilar, de...
Sim.
O nome do é realizador, José Pilar. Mas é português.
É muito bom.
E ele explica isso e é muito giro. Ele estava a morrer, tipo, acho que teve para aí 4 ou 5 semanas internado. E ele, tipo, eu quero voltar para casa, eu tenho que escrever a Viagem do Elefante, uhum. Tenho que voltar para casa. Ele escreveu essa, tipo, não morreu, obviamente, claro. Escreveu esse. E ainda foi escrever, acho que o Caim, uhum. Ou assim... Acho que o Caim foi o último. Por isso, que força da natureza.
Sim. E
isto vai ligar também, se calhar, com o livro de que vais falar de caminho, do Kundera. Mas...
Eu acho que os autores mais velhos, isto depois vai um bocado contra o facto de eu achar que o Gonçalo M. Tavares e o Afonso Cruz são escritores novos, mas que já têm bastante densidade emocional, eu acho, a falar sobre seres humanos. Mas se calhar o Kundera, que vamos falar a seguir, e o Saramago tinham essa, pá, a idade que os ajudava a escrever sobre o que é que são realmente os seres humanos sem ingenuidade nenhuma, estás a perceber? Mas pronto, o Kundera nem se pode comparar ao Saramago, são coisas completamente diferentes, mas é também pá, olha, fez 90 anos há pouco tempo, ou 91 anos,
dia 1 de Abril,
exatamente.
Não sei porque é que sai a data de nascimento dele.
Saiu na Comunidade de Cultura e Arte, eles fazem sempre a publicação dos escritores que fazem anos. E...
os nossos parceiros.
Exato, olha que fixe. Já entrevistei o criador da Comunidade de Cultura e Arte no meu podcast,
o Rui André Soares,
gostei muito, foi muito fixe. Ele também começou uma viagem tardia pela cultura, ele começou a ver filmes muito tarde, a interessar-se genuinamente.
E de repente é só screenshots. Yeah. Né?
Ficou muito engraçado.
Ficou mesmo submerso ou imerso.
Sim, completamente.
Na coisa.
Como o Saramago. Enfim, seres comparado.
Isso aconteceu-te com o Saramago, é isso?
Não, estou a dizer como o Saramago, também só ficou completamente dentro do mundo da escrita já tarde. Ia-te falar de...
José de Sousa, de seu nome.
O quê?
Descobriram. Te lembras-te de teres dito que falas quando pensas?
Sim.
Pensar alto. Ele não se chamava José Saramago quando nasceu.
Sim.
Os pais não têm Saramago, ele chama-se José de Sousa.
Olha que eu não sabia.
E na terra dele. A sério?
Não sabia.
Ele é José de Sousa, não é? Uhum. E onde ele vivia, cresce uma planta que se chama Saramago. E que é uma planta que cresce muito facilmente e eles apanham e serve de alimento. E quando foram registar o José, pequenino, aos registros, ao cartório, onde se registram crianças,
acho que era um cartório.
Um cartório, não é?
Acho que sim.
E pronto, espero não ter que saber, entretanto, mas... a pessoa que estava lá a registá-lo quis gozar com a família e escreveu José Saramago porque eram pobres e comiam a erva.
Ah, pá, isso parece um mito.
Foi uma cena que eu fiquei...
da Grécia Antiga.
Parece, mas juro que é verdade.
Ah, desculpa, lá isso é mitológico.
José de Sousa.
Isso é muito engraçado.
E acho que ele é José de Sousa de Saramago.
Nota-se claramente quem é que de nós as duas fez um trabalho sobre o José Saramago na escola, não é? É que isso são aqueles trivias. Não, tu é que fizeste, porque isso são aqueles trivias de...
Pá, não fiz.
De apresentação oral.
Estava a ser irónica.
Ah.
Sim, sim. Vamos aqui ver a biografia de José Saramago, que aliás não se chamava
assim. Isso é aqueles trivias.
Estava a ver se vi. Eu acho que isto é verdade, porque eu acho que a primeira vez que falei disto foi com o Nelson Nunes e depois com o Geraldes.
E eles sabiam?
Não.
Ah.
Eu acho que o Nelson sabia. Está aqui. A origem do apelido Saramago remete à alcunha da família Saramago, que é uma planta herbácea com flor que cresce na região da Golgã.
Ah, que engraçado. Pois, porque ele era alentejano, não é?
Da Azinhagan. A Golgã acho que já é a Leiria.
A única coisa que eu sei relacionada com árvores e Saramago
é Santarém.
É que, que são oliveiras que estão à frente da Casa dos Bicos.
A oliveira é onde acho que estão as cinzas dele estão em... Não, as cinzas dele estão na... Ai, onde é que ele viveu?
Em Espanha. Então...
Em Lanzarote.
Exatamente.
Sim, em Lanzarote.
Sim, sim, sim.
A Pilar meteu debaixo do caminho. Eles, para entrarem para casa, têm um caminho de pedra e fizeram isso.
Se não fosse a Pilar, eu não sei o que seria do legado do José Saramago neste país, digo-te já.
É verdade.
Ela foi essencial.
Foi determinante, não é?
Completamente.
Ela perguntou-lhe, o que queres que eu faça? Por ti, o que queres que eu faça? E ele disse, olha, não tinha pensado nisso, mas olha, continua-me.
Yeah.
Foi super profundo. Aquele homem dizia cenas super profundas, sem se esforçar. Yeah. Ali.
Ele em duas palavras, e ele a falar sobre Deus, sobre a igreja, sobre o amor, sobre a família. Olha, dá-me vontade de chorar. Eu fico emocionada, sério, eu fico mesmo.
Eu tenho mesmo pena também não ter conhecido, porque ele morreu para aí quando...
Sim.
Tu devias ter para aí uns 15.
Uhum.
Eu acho que tinha tipo uns... Eu acho que tínhamos, pronto, à volta dos 10 aos 15.
Sim, sim.
Não, agora não me recordo de quando é que ele morreu. Mas devia ter sido uma cena de... Eles a levantarem livros à passagem dele. Pá, uau.
Yeah.
E depois o problema é que Portugal não deu muito valor, não é? Acho que isso é um bocado...
Pois eu acho que Portugal se balança entre a genialidade e o menosprezar José Saramago. É, parece que não há meio termo, tipo, é um bom escritor. Não, ou é um gênio, ou acham que ele é incrível, mas ele não é nada disso. E os pseudos é que Não sentes cá essa disparidade? Não há assim um meio termo?
Nunca tinha pensado nisso dessa maneira. Mas acho que sim, acho que é um esclém. Ah, li um livro, pá, não, nem desgostei. Mas, pá, adoro, li todo, comprei sim. a coleção toda. Sim, sim, tipo, sim. Acho que é essa coisa, tipo binge watch, sim. mas com os livros do Saramago.
Sim, a minha mãe é essa pessoa, a minha mãe acho que tem todos os livros do Saramago. Por acaso, a minha mãe é uma das pessoas que mais lê que eu conheço. Minha mãe lê muito, muito. Houve uma altura em que ela não tinha televisão em casa e, pá, eu acho que a minha mãe lia um livro por semana. Era uma cena assim. Ela tem uma biblioteca, vai, entre aspas, invejável mesmo. Mas pronto, íamos falar do Milano Kundera.
Mas e foi assim que começaste a ler? Foi...
Não, não. Os meus pais...
Foi a influência da tua mãe?
Sempre leram muito, sempre tiveram muitos livros. Eu sempre, por curiosidade, investiguei os livros deles desde pequenina, durante as férias, passava muito tempo fechada em casa e vasculhava muito daquilo. Mas quando eu a minha leitura séria, tipo, e compreensão literária também, veio muito a partir do secundário, com uma professora que eu tive, que foi a Fernanda qualquer coisa, ela era mesmo muito boa. Foi ela que me iniciou com o Milan Kundera.
Olha, giro, eu só li Kundera no segundo ano da faculdade.
É sério?
Portanto, se calhar o ano passado. Pois.
Eu acho que aprendi.
Mas antes de darmos o passo para ele, queria, eu por acaso não conheço, não, nem sequer peguei, no ensaio sobre a lucidez.
Ah.
Há alguma ponte entre os dois? Entre o ensaio sobre a cegueira e sobre a lucidez?
É assim, o ensaio sobre a lucidez... Existe o fenómeno, a única coisa de ligação que existe, obviamente, que é a condição humana, aquelas coisas todas que nós sabemos, mas eu acho que o que mais os interliga é o acontecimento, o fenómeno repentino, de massas, aliás. No ensaio sobre a cegueira, de repente toda a gente fica cega, e no ensaio sobre a lucidez, de repente ninguém vai votar. E o país fica em estado de sítio, olha, um bocadinho como estamos agora, mas pelo facto de ninguém Sim. ter ido às urnas numa eleição para a presidência da República.
Então a pessoa é eleita ou fica...
É o que se tem que descobrir ao longo do ensaio sobre a lucidez, que é as conversas do primeiro-ministro, de todos os seus assessores, de todas as pessoas que estavam eleitas, todos em conversa na Assembleia, o que é que se vai passar agora, ninguém foi às urnas, porque é que é isto, isto é uma calamidade, depois acham que foi, sei lá, que foram os russos que vieram cá para aquelas...
Estabilizar?
Sim, aquelas hipóteses macabras e bizarras do porquê de um fenómeno como aqueles ter acontecido. É muito interessante, eu já não me lembro de muita coisa do ensaio sobre a lucidez. Eu li o ensaio sobre a lucidez para aí aos 19, 20, mas li a lucidez antes da cegueira, porque toda a gente estava louquíssimo com o ensaio sobre a cegueira.
Fizeste questão de não o ler logo.
Sim, sim.
Eu também faço muito isso.
Faço muito isso com séries.
Porque às vezes o hype não é real.
Sim.
Por exemplo, isso aconteceu muito, sinto. Com aquele Milkman, acho que era da Anna Burns, ganhou o Man Booker Prize, que acho que agora é só Booker Prize. Pá, e dizem que aquilo é péssimo, mas foi tão... Ah, não sei a palavra em português.
Hyped, pronto.
Pois.
Aclamado.
Nas críticas, aclamado na crítica, também é que se usa no cinema, sim, não é? Sim. Que toda a gente começou, ai, quero imenso ler e não sei o quê, e acho que não é tão bom como o pinta.
Uhum. Nunca li.
E se calhar isso também há no cinema. E estava aqui a pensar, ou seja, Saramago punha-me um bocado das ideias dele ali entre muito. Linhas.
Na lucidez, então.
É muito óbvio.
Como é muito político.
É muito óbvio, não é?
Sim, sim, sim.
Então eu estava a pensar no caso do cinema, nestas duas coisas. Ou seja, nos filmes, os atores fazem, sei lá, mil, não é mil, mas mil pessoas na vida, porque os diretores, ou se o filme for feito de raiz, escrevem uhum. como é que será a personagem, a vida dela e como é que se desenrola. Num livro, consegues distanciar-te da mesma maneira, sei lá, perceber que o que estás a ler é uma personagem e não... A ideia do autor é que eu tenho dificuldade complicado. Às vezes em fazer isto. Dizer tipo, calma, isto não é a opinião do escritor, isto é ficção, isto é pessoa...
Sim, é muito complicado.
Consegues fazer da mesma forma não. com que se faz tão facilmente no cinema?
Claro que não, claro que não. Um ator é um Muppet, é um... Como é que se chama? Um Muppet é um... Ai, como é que se diz em português?
Um fantoche.
Um fantoche.
Também estava com dificuldade.
Ai, agora de repente somos mega internacionais, biga. Pronto.
Nós somos muito ecléticas, somos...
pronto, um ator é um fantoche, não é? E o realizador está a fazer para que se veja numa película, portanto... pá, não sei. Também vem um bocadinho de dentro, obviamente, por exemplo, o Tarantino claramente tem uma obsessão por pés, ele como pessoa, estás a perceber, não são as personagens que gostam de mostrar os pés, não, ele é obcecado por pés, ele é obcecado por sangue. Ele como pessoa. Há um padrão de personalidade que tu vais descobrindo.
Se não fosse assim, não era um filme do Tarantino.
Claro, que tu vais descobrindo. Mas não vamos dizer que o Tarantino é, sei lá, apropriador de culturas... Pá, porque fez o Jackie Brown, estás a perceber? Não associamos tanto a personalidade do realizador ao filme, mas quando é um autor a escrever um livro...
Mesmo quando ele é uma personagem no filme.
Sim, o Tarantino...
Agora lembra-me, porque o Tarantino faz isso.
Yeah. Pá, um autor é muito mais difícil, sim. Apesar de também estar a escrever sobre personagens que não são ele, acho que é mais complicado.
Se bem que o Kundera tem um livro, e acho que é um dos que leste, em que uma das personagens... se chama Kundera, ele fez essa coisa.
É a imortalidade. Ele na imortalidade...
Quero muito comprar esse livro, por acaso, se fiquei.
Olha, vais gostar muito. Eu tenho uma teoria sobre o Kundera, se pudermos passar já para este tópico. Eu gosto mesmo muito dele.
Já estamos.
Eu gosto mesmo muito do Kundera. Fui introduzida a este universo, Milan Kundera, muito jovem. Ainda não sabia bem o que é que era... Não sabia de todo o que é que era o amor adulto, o que é que eram as relações, o que é que era a traição. Pá, e ele desenvolve muito estes tópicos. Hoje em dia já não está tão para aí virado, está mais para o lado filosófico, mas ele começou a sua obra muito em romances.
No lado político.
Pronto, tem sempre o lado político, porque ele viveu... Lá está, isto depois de afastar o escritor do livro é complicado. Ele viveu, pronto, ele é na República Checa e houve todos aqueles problemas do século XX que nós sabemos. Portanto, ele também tinha um bocadinho de crítica nos livros, tinha esse lado político. Mas, essencialmente, ele falava muito de amor e muito de relações. Pá, a Insustentável Leveza do Ser é o mais conhecido dele, não é? E é, obviamente, opá, uma história de amor, pá, um bocado poliamor, não é? Porque aquilo anda tudo meio ali cruzado, não todos ali...
Sim, não sabem bem com quem é que é de ficar, sim. Mas isso também era um bocado o que estavas a dizer, é uma imagem do amor, se calhar menos púdica e um bocadinho mais real, do que encontras uma pessoa e ficas para sempre.
Sim.
Chamou um bocado a atenção a isso. E eu não sabia que tinham feito um filme, sabias?
Sabia, eu vi o filme na altura, por curiosidade, que eu amei. Eu acho que A Insustentável Leveza do Ser é capaz de ser... um dos livros da minha vida. É mesmo muito foi muito importante para mim na altura.
Mudou-te a vida?
Sim, acho que sim. Acho que mudou muito a minha perspectiva sobre o amor. Porque eu não sabia que as coisas eram assim. Mesmo nos filmes, nunca há profundidade suficiente e tempo suficiente para se explicar o que é uma relação amorosa e quais são as reviravoltas reais dessas relações. E a Insustentável Leveza do Ser fala muito disso. E da fragilidade da mulher na relação com homens mais poderosos. Tudo isso.
Mas eu agora só me lembro de uma das personagens. Não sei se chamava Caroline ou Carolina. Havia também uma... Eu sinto que era uma fotógrafa. Houve uma descrição dele em que estavam os dois numa sala cheia de espelhos.
Yeah.
Será que isto...
É.
Eu acho que isto é de lá.
É capaz. Opá, já não me lembro de muita coisa. Lembro-me da Teresa, obviamente.
No final ele mete-lhe um chapéu depois de se enrolarem.
Chapéu de coco, era?
Acho que sim.
Yeah, epá, eu acho que isso é deste livro. Agora estou-me a lembrar de montes de coisas do livro. Sim. Pá, eu não sei se era a
Teresa. Ainda há dias falei deste livro, sim.
Não.
Teresa também me soa bem. Soa-me
isto. Não, a Teresa é a principal. Foi a que namorou com ele durante muito tempo. E ela própria também era muito, muito inocente e aprendeu a amar com ele. E eu esqueci-me do nome do gajo. Foguei, mas não tenho aqui o livro para ir ver.
Eu procuro.
E eu a esquecer-me de nomes é terrível. Mas pronto.
Mas isso do filme foi engraçado porque o livro é de 84 e em 88, agora já nem tenho nada à frente para ler, mas estava à procura do nome da personagem, mas não estou a encontrar assim à
Franz?
Primeira. Mas...
É o Franz? Não.
Franz?
Não, Franz é outro. Sei. Franz era outro amigo da Teresa.
Deve ser do Kafka. Não,
não. Franz era um amigo da Teresa.
Ou seja, 4 anos depois de ser publicado o livro, é feito o filme... pelo Philip Kaufman.
Exato.
É normal esta passagem curta de livro para filme? Tu que estás dentro?
Sim, eu acho que sim, eu acho que...
4 anos é bom?
Sim. Acho que até deve haver livros com mais curta distância de tempo dos filmes, em termos de lançamento.
Mas engraçado, o que eu depois percebi é que o Kundera não gostou de todo da adaptação.
Do filme, pois não.
E proibiu que fizessem mais filmes. Yeah. Eu achei isto fantástico.
Eu também não gostei do filme.
Mas já tinha sido feito um anterior, mas sim. Ah, não gostaste?
Não.
É aquela coisa de... Não teve a mesma profundidade para ti?
Era estranho o filme. Era estranha a maneira de estar das personagens. Eu não cheguei a ver o filme todo, vi bocados do filme. Achei tudo muito estranho ali, não me fazia sentido.
Tomás?
Era o Tomás. Yeah, era.
Mas era Tomás, na minha edição era Tomás sem acento, por isso é que me fazia imensa confusão.
Mas acho que era Thomas.
No meu era Thomas.
Pois, yeah.
Eu interrompi-te.
Não faz mal, entretanto, perdi, mas pronto. A insustável vida do ser foi muito importante. Ah, e estava-te a dizer, aquela teoria que eu tinha que era... ele escreveu o livro dos Amores Risíveis, em Portugal chama-se Amores Risíveis, mas é... Dos Risíveis Amores, como queiras.
Gosto mais da tua primeira versão.
E...
Que é um livro de contos.
É, exatamente. Tem vários contos e todos eles também falam sobre amor. Ele começou, eu acho que até aos Amores Risíveis, ele se focava muito no sexo, no amor, nas relações, nas mentiras, nas traições, na ilusão dos relacionamentos. Depois chegou à Insustentável Leveza do Ser, que foi... A bomba dele, não é? E é um livro que junta isto tudo que os Amores Risíveis tinham, que são contos super fixes e fáceis de ler.
E sobre amor?
E sobre amor. E ele passou disto do amor e do erotismo e não sei o quê, para a Insustentável Leveza do Ser, que é isto tudo mais um lado super filosófico da vida, tipo, explorar o que é a realidade e o que é que não é, o que é o tempo, pronto. E depois vai para...
Isso é dita a segunda fase dele. Que é...
Yeah, eu acho
passou que de muito político para mais filosófico.
Sim, sim. E depois vem a imortalidade, que era o que eu estava a falar há bocadinho, que já é completamente filosófico e já perde um bocadinho da cena amorosa, apesar de ter também, porque o amor também faz parte da vida, não é? E a filosofia só existe porque existe vida e pronto, e tudo se junta.
Está tudo ligado.
Tudo ligado. Mas pronto, a imortalidade eu acho que até é... muito mais interessante do ponto de vista de exercício mental do que a Insustentável Leveza do Ser, mas eu gosto mais da Insustentável Leveza do Ser. Porque juntou...
Qual é que é mais fácil de ler, se alguém quisesse começar a ler Kundera?
Eu acho que é o livro dos Amores Risíveis, porque são contos pequenos, já demonstra muito do que é o pensamento dele, ou o que é a escrita dele. Portanto, esse se calhar seja mais fácil. Lês um conto, se não gostares, não lês mais, estás a perceber? Os livros de contos são bons por causa disso.
Uhum. É como ver o episódio piloto e se não gostas, sim, não vês mais a série.
Ou mesmo, tipo, veres uma temporada, pá, se não te apetecer mais, tipo, já viste uma temporada da série, já fazes parte daquilo, mas não te apeteceu mais ver. Portanto, eu acho que esse, se calhar, é o mais fácil de ler.
Então, tu gostas de filosofia, não é?
Eu gosto de filosofia.
Gostavas de ser imortal?
Não. Era... Não. Não gostava de ser imortal, mas tenho muitas ações. Acho que faço muitas coisas como quem acha que é imortal. Eu não quero ser, mas acho que o meu corpo sente que sou.
O reckless.
Sim, um bocado. Pá.
Lá está o inglês, mas
sim. Sim, lá estamos nós a ser internacionais. Sinto que há muitas maneiras de estar minhas que são de alguém que busca a imortalidade ou acha já que é imortal.
Mas ao tentar ser lembrada ou em ações que põem em risco?
É as duas coisas, exatamente, é as duas coisas. O Kundera fala disso a imortalidade é essencialmente o seres lembrado para sempre, não é? É aquilo que o Kundera vai ser imortal pela obra que deixou. É aquilo que ele fala do Goethe e do Marx e do Engels, que são imortais nesse sentido, podem existir mais 4 vidas que toda a gente vai recordar-se do legado deles, não é? E vai falar sobre aquilo que eles deixaram, daí a imortalidade. Mas ao mesmo tempo, tu também és imortal quando és jovem, és imortal inconscientemente, achas que és imortal, porque a morte não está perto.
A quantidade de energia, de oportunidades.
A morte não está perto, tu podes tudo, estás a ver? Acho que estou a viver uma imortalidade... e estou a lutar pela imortalidade, mas se calhar quando for mais velha é que vou saber... É que, sabendo que vou morrer, vou tentar ainda mais ser imortal. Bem, eu já estou a fazer aqui uma viagem gigante.
Não, não, acho que faz todo o sentido. Mas, faz todo o sentido. É aquela coisa... Não, eu quando estagiava em Alcântara, eu fazia sempre o percurso... Agora isto parece uma transição muito estúpida, mas juro que vai fazer sentido. Vinha do comboio e ia para a zona do cais, não sabem o que é aquilo, sim. Pronto. Pronto, era um percurso de 15 minutos a andar e havia sempre, eu conseguia ter sempre um idoso à minha frente a andar super devagar quando eu tinha o tempo contado.
Yeah.
Eu fico, porque é que as pessoas saem tão cedo de manhã para andar a atrasar os outros? Juro. Depois eu fui mudando a minha perspectiva. As pessoas vão se levantar cedo porque qualquer dia não se levantam.
Uhum.
Foram 3 meses a fazer este percurso, demorou a chegar lá.
Uhum.
Este pensamento, mas acho que é um bocado isso.
Pois é.
A Joana Miranda, de 91 anos, como o Kundera tem agora, também vai ficar orgulhosa de teres feito tanta coisa, de ter chegado onde chegaste, porque a tua vida não vai acabar aqui, não é?
Uhum.
Espero eu.
Agora com o coronavírus.
Portanto, eu acho que fazes bem. Se bem que acho que toda a gente pode ser um bocadinho imortal.
Sim.
Acho que deixamos todos a nossa marca.
E acho que todos, por um lado, queremos ser um bocadinho imortais, nem que seja pelo amor que damos à nossa família e pela vontade de ter filhos, mas os artistas essencialmente, que é o que ele fala muito aqui, os escritores, os pensadores, as pessoas que criam história, são um bocadinho os que buscam mais isso, estás a ver? São os que querem ser lembrados para sempre e no presente também, querem muito ser lembrados no presente. Isso acontece.
E em várias línguas, porque agora estava a pensar que... Gostava de saber a tua opinião sobre isto,
uhum.
porque conheces muito mais a obra de Kundera que eu. E eu percebi que ele, o Milan Kundera, não deixava ninguém, senão ele próprio, traduzir os livros dele para a língua materna dele, que é checo, uhum. que ele é checo-francês,
sim,
não é?
Sim.
Achas que isto é uma atitude egoísta e controladora do que é os livros, dos que são os livros dele? Ou é uma coisa perfeccionista?
Ai, eu não acho nada egoísta.
Que me faz impressão.
Eu acho super generoso.
Ah, isto porquê? Porque há livros dele que não chegam a estar na língua materna dele porque ele não permite que seja outra pessoa a traduzir.
Pá, eu acho por um lado generoso no sentido de, tipo, se vocês querem ter isto, têm que ter mesmo o bom e o que é real e o que é...
O melhor.
E o que é o melhor, que é o original, não é? Que é o bom, que é o que saiu da minha cabeça para o papel. Acho que nesse aspecto, pá...
Porque ele escreve em francês e depois não traduz todos.
Ele é muito picuinhas. Pá, já vi algumas entrevistas dele. É quase... Parece mesquinho em algumas coisas. Mas eu gosto da maneira...
Mas se calhar é aquela coisa de, é tão velhinho,
já pode
que,
tudo,
já não está lá para... Já o Miguel Esteves Cardoso diz isso, tem uma crónica que é, se alguém não concorda contigo, pá, tudo bem, pá, não vou estar a mudar a mentalidade dessa pessoa. Eu ainda não concordo com isso, porque, pá,
sim,
uma
também...
pessoa até gosta de discutir o seu ponto de vista e não sei o quê.
É porque ainda somos novas,
mas ele já não perde tempo com isso.
Pois. Ainda somos novas.
Ou seja, ele fez os tais 91 anos de que estávamos a falar. Achas que ele ainda vai ao Nobel?
Eu acho que agora... Não sei, meu.
Não lhe dão essa honra?
Acho que já não é cool. Acho que já não é...
Por
muito triste que isto seja, já ninguém se lembra bem dele. Não sentes isso?
E a ver quantos anos é que Saramago tinha quando recebeu.
Ah, ele era novo.
Tinha pai de 60. Eu compreendo-te. Ai, não encontro. Foi em 98. Eu nem existia, tu já?
Já, tinha pai 60 e tal anos ele, 60 e poucos, não era?
Ah, pois não encontro.
Sabes que há muita gente ressabiada com esse Nobel, muita gente. Há muitos artistas portugueses ressabiados com esse Nobel, eu acho isso.
Outros escritores.
Ah, é sim.
Ele tem uma luta com o António Lobo Antunes,
ah,
não é?
Sim, sim.
Então, eu não sei se também era um bocado mito.
Não, é. Eu acho que se o Lobo Antunes morre sem ganhar o Nobel, o homem espuma da boca no leito da morte.
Mas sentes que ele... És da opinião de que ele é um bocado monotemático?
Sim, epá, é a guerra e... Epá, não tenho paciência, sinceramente. Epá, está sempre a falar da guerra e da merda que a vida é e...
De Angola.
Sim, epá, ultramar. Não tenho muita paciência para ele.
Por um lado, eu gosto dessa coisa de...
É fixe leres
temos de nos concentrar no que é mau. Pois, se calhar.
É fixe leres para conheceres e para saberes da história dos portugueses e tudo mais, mas estar sempre a ler sobre isso. Pá, mas se calhar as pessoas pensam mesmo em relação ao Kundera, porque ele fala muito sobre relações humanas. Mas pronto, as relações são sempre diferentes. No Lobo Antunes também há relações e pessoas, não é? Mas...
Pois, e pode ser que a narrativa dele também mude, porque às vezes lemos livros mais pela narrativa do que pela história.
Pois é.
Tens lido durante esta quarentena ou tens ficado mais pelos filmes?
Não, olha, acabei o Senhor Calvino, que eu tinha comprado do Gonçalo M. Tavares, porque eu gosto muito da coleção do bairro. É bué da fixe e gostava de começar a ler O Reino. Mas pronto, isto depois tenho que encomendar.
Estava aqui a tentar juntar alguém aqui à chamada, não estou a conseguir. Era o Gonçalo M. Tavares, mas olha, fica para outra.
Ai, para, fica queres para que outra... eu me mate, de certeza, só pode.
Ficaste com uma cara.
Ai, tu queres que eu me mate já. E depois, comecei a ler, ainda não acabei, pá, porque não tive muita paciência, o Mulheres do Bukowski, ou Bukowski, como se costuma dizer.
Bukowski.
Da Big Lebowski.
É uma capa também
Lebowski,
muito gira.
Enfim.
Que é tipo uma mulher que é uma tesoura.
Já, yeah, sim.
Era, né? Lá está.
Pá, acho que... Tu dizes como? Bukowski ou Bukowski?
Eu digo Bukowski.
Pronto, é como se deve dizer. Mas pronto, eu digo montes de vezes Bukowski.
Pá, eu suponho, mas pá, é aquela coisa
maneira
de
americana,
Bukowski.
Não
é? Pois, sim.
Mas, pá, acho muito repetitivo. Acho que é um bocadinho overhyped também. Acho que é overrated.
Pois, de repente ficou muito na moda.
Ficou muito na moda, pá. E é muito... Pois todos os machistas gostam muito de ler Bukowski e apoiar. E há um português muito parecido com ele. E acho que o facto de serem geniais... Pronto, há um artista português muito parecido com ele. Muita gente sabe quem é e já fizeram muito essa comparação. O facto de serem geniais... não os torna, pá, menos brutos, não deixa de, não faz com que eles sejam menos...
É um cineasta?
Não, é um guionista. Ah pá, mas...
Quer dizer, se calhar estou a ver, já tenho umas opções, mas acho que não te queres queimar
não,
dessa
não.
maneira.
Mas pronto,
então,
acho que as pessoas são muito... pá, não sei, há uma magia qualquer nestes bêbados, não é? Nestes loucos, pá, que fascina as pessoas, mas o facto é que ele é muito repetitivo, só que como nós não estamos habituados a uma coisa tão bem escrita e tão bem explorada dos sentimentos e das vivências de um bêbado ou de um drogado ou de um pá, ou de um desajustado da sociedade, machista.
Pois, e valorizámo-lo.
E então ficamos
tipo, que ele tem um bocadinho de noção disso.
Ah pá,
eu acho que
ele tem
noção disso, porque o último livro dele, que eu acho que é de 2019, acho que nem é do início de 2020, acho que é tipo meio de 2019, que é qualquer coisa de um velho, notas de um, acho que era...
De um velho bêbado.
Notas de um velho nojento.
Um velho nojento, sim.
Que são notas biográficas, autobiográficas dele. E então é ele a meter-se no papel em que os leitores acham que ele está... Uh-huh. Como é que ele devia ser aos olhos deles.
Esse livro deve ser bem interessante. Mais do que... Pá, acho que o Mulheres teve... E eu já recomendei lerem o Mulheres, porque de facto é um clássico, não é? Que as pessoas têm que ler. É interessante para conhecerem o autor, mas... é isso, pá. Acho que ele é um machista demasiado repetitivo.
Tu tens a edição do Alfaguara, não é?
Pá, não tenho aqui...
Eu acho que a poesia dele é um bocadinho melhor. Eu acho que a poesia dele é um bocadinho melhor, que é Os Cães Ladram Facas e o Correios, que acho que é Postman, acho que já é Homem dos Correios em inglês.
Sim,
não tenho
sim,
certeza.
Já me recomendaram.
Se calhar um dia vamos antes por aí.
Sim, sim. Mais pela poesia. Ah, tu costumas falar de poesia aqui?
Bastante. Há episódios que são só poesia.
Ah, ok. Pronto.
Às vezes
há falta de
fazia,
pessoas a falar de poesia.
É difícil também, porque também não podes revelar tudo, porque depois ficas com o poema dissecado ali, como se fosse
uma aula de português.
Pois, se fosse um... Ai, sabe? Estava tipo frog, não queria dizer frog.
Ah pá, o que é que está a passar connosco? Ah, como se fosse um frog.
Não faço ideia.
Não sabias falar português.
Lá está.
Yeah.
Mas às vezes é essa... Estava a pensar neste raciocínio de... tive que me esforçar para traduzir frog para sapo. Então, às vezes, não consigo estar no mood mental, lá está, mood mental, para ler um livro. Sim. E então vou ver um filme. Uhum. Isso acontece-te ao contrário, ou seja, a história, queres ver a história desenrolar-se perante os teus olhos? Ou estás a perceber?
Pá, obviamente que eu vejo muito mais filmes e séries do que leio. Por isso é que a Inês é a pessoa que está a fazer a rubrica literária no podcast, porque eu estou muito mais confortável.
Desperta para...
Sim, confortável e desperta para todas as semanas falar de uma coisa nova do que, pronto, do que a Inês, que está muito mais confortável se calhar para falar sobre livros, porque ela lê muito mais do que eu. Mas tenho muito mais a cena de estou a ler e... Ao fim do dia, no início desta quarentena era, durante o dia lia e à noite via séries e filmes. Mas entretanto conheci BoJack Horseman e pá, é dia e noite, estás a ver? Eu em duas semanas vi 5 temporadas, portanto imagina.
Isso já era, quantos filmes é que vias por semana, assim mais ou menos? Ou seja, és aquela uma sinófila...
Cinéfila.
Sinófila.
Cinéfila.
Nem em português lá estou a ir.
Sinófila.
Nem em português. Sinófila. Faz tudo. Yeah. Assim, que devora filmes e séries. A sérrima.
Pá,
quantos é que tens visto assim por semana agora?
Há alturas é que é 2 por semana, outros que é nenhum por semana e depois na semana a seguir são 3. Mas vejo muitos filmes. Séries agora só estou a ver o BoJack Horseman, que é... genial, a melhor série que eu já vi em toda a minha vida, o melhor guião.
Apesar de serem bonecos, não é?
Sim, às vezes uma é animação, mas...
Aquele preconceito.
Pá, é animação, mas é com grandes atores a fazerem esses papéis. O Aaron Paul é um deles, que entrou no Breaking Bad, que é também uma das minhas séries favoritas. Mas o guião desta série é das coisas mais inteligentes, cómicas, filosóficas, brilhantes, originais... nunca igual.
Ficaste mesmo espantada.
Estou espantadíssima, estou chocada. Acho que vou fazer uma tatuagem com um cavalo por causa do BoJack. Estou muito, muito feliz. Estou grata ao universo por um ter posto o BoJack Horseman à frente. É muito bom. Muito bom.
É só porque quando uma pessoa vê, neste caso, a thumbnail da série, vê, são bonecos, não é para a minha idade. Que é a mesma coisa que acontece, se calhar, com um livro infantil-juvenil. Sim. Que é, os livros infantil-juvenis são um bocado como cebolas, não é? Uhum. Há uma camadinha que as crianças percebem, há outra camadinha que os adultos percebem e, se calhar, uma camadinha que só a Joana Miranda, de 90 anos, vai compreender. Sim. Isto para dizer o quê? Rui Zinck, que é o último autor de que vamos falar, também tem livros infantil-juvenis, bastante. Ele tem imensos livros. O último deles chama-se O Avô Tem Uma Borracha na Cabeça, que é como quem diz, tem Alzheimer. Sim. É um título muito forte, portanto dá para...
E o próprio livro é muito forte, adultos, não é? Em termos de testemunhos, porque ele teve mesmo pessoas da família com Alzheimer. E o livro é infantil, para explicar às crianças o que é que são estas doenças degenerativas, e ao mesmo tempo com um lado cómico, não é? E leve. Dele, que é muito próprio dele, de falar sobre coisas que são muito sérias ou que são muito pesadas. Ele faz isto, seja com doenças, seja com racismo, seja com desigualdade, seja com fascismo. Todas estas questões, pá, o Rui Zinck é como a nossa mãe. Quando há um problema gigante e nós falamos com ela, parece que afinal é tudo pequenino.
Amendoins.
É tudo peanuts. Exatamente. Peanuts. Pá, o Rui Zinck faz exatamente isso com os livros dele. Ele pega em coisas que são monstros do dia-a-dia, como as doenças, como os problemas sociais que nós vivemos, e torna aquilo em peanuts. É isso que eu adoro nele.
É ligeiro. Muito ligeiro. Para a compreensão, não é?
Muito ligeiro a escrever. Ligeiro não no sentido depreciativo, ligeiro no sentido muito agradável. Sim, sim. Gosto muito do Ruizinho. Gostava muito de o ter no meu podcast, mas ainda tenho vergonha.
Isso também acontece. Ter um bocadinho de vergonha de falar com a pessoa. Se bem que é um bom pretexto. Acho que até foste que disseste isto. Um bom pretexto para falar com pessoas que gostamos. É convidá-las.
Criar um podcast.
Para o podcast.
Sim, é mesmo.
Alguma vez te riste com um livro dele? Ou seja, és uma pessoa que eu vejo como divertida. Sim. Portanto, vendo que os livros do Rui Zinck têm essa vertente
cómica
para falar de coisas sérias, Mas sabes, aquele riso mesmo, tipo, mesmo rir a ler um livro, isso já te aconteceu?
Pá, assim, gargalhada.
Ou, pelo menos com os dele.
Gargalhada.
Também porque estamos sozinhas, não é?
Pois, não estamos sozinhas rir, e estamos caladas, não está... Estás a perceber? Não há... Pá, não sei explicar. Tal como quando tu vais ver um...
Ah, estou a ver, já sei explicar mais ou menos. É tipo, quando vamos ver o Vou Ficar, todos juntos no Tivoli e depois ver em casa.
Sozinha, né? exatamente.
No máximo fazes aquele arfar de nariz, não é?
Pá, mas posso dizer que o Ruizinho que me faz arfar de nariz muitas vezes. Ele, o Ricardo Araújo Pereira, o Gregório do Vivier, muito, mas às vezes o arfar de nariz também vem de um pensamento inteligente, tipo, olha este gajo, boa, esta realmente é verdade. Mas também pode vir de um pois é, pá, que risada, este gajo tem imensa graça. O Ruizinho que é, olha, é uma simbiose disso. Lá está, ele é super inteligente, culto. Eu cheguei a ver coisas para a escola de história contadas pelo Ruizinho, portanto ele vai a todo lado.
Porque ele é professor,
sim,
não é?
Sim, ele vai a todo lado. Pai, fala super bem sobre a história, sobre Camões, sobre... Ele fala sobre tudo. Ele é genial, ele é muito inteligente. Pá, imagina ele ver isto, que vergonha. Eu aqui a bajulá-lo.
Vou-lhe mandar.
Intensamente.
Vou-lhe mandar, vou descobrir o contacto dele.
Eu a bajulá-lo intensamente.
Fazer ali um trabalho jornalístico de investigação.
Ah, basta ir ao Twitter.
Mandar para o contacto.
Basta ir ao Twitter e mandar para a mensagem. Ele está para lá, acho eu.
Oh, agora já vejo a tua gatinha. Está lá.
Ai,
atrás.
Está-se
a levantar agora. Levantou-se. Está o sol, que inveja.
É a minha querida Nala, a minha companhia.
Ah, como no Rei Sim. Leão.
Ah, pá, foi a única a quem eu não dei o nome. Esta gata era do meu irmão e veio cá para casa. Mas os meus gatos tinham nomes muito mais originais. Era o Picasso, os que faleceram. E era o John Cena, que nós tratávamos por Johnny. Porque eu adoro wrestling.
Ai, eu ainda apanhei imenso WWE na escola.
Também eu.
Nós fazíamos reenactments.
Já, óbvio. Pá, eu era fã do Rey Mysterio, por isso é que eu tenho uma tatuagem na barriga.
E será aquele dos olhos ou não?
Dos olhos? Qual não, isso era o Undertaker.
Virava os olhos. Fogo. Undertaker.
Mas pronto, olha.
Isto tudo para falar do manual do bom fascista. Que grande transição. WWE, pá. Manual do bom fascista.
Nós as duas juntas, tipo... Não dá, nós começamos a falar sobre mil coisas ao mesmo tempo. É por isso que depois me criticam no podcast, porque eu vou a todo lado e cago bué nos filmes. De repente estamos a falar sobre, sei lá, restaurantes para ir comer.
Mas é admitido, não é? É pegar numa arte, no teu caso o cinema, no meu caso os livros, para falar da vida. Porque se estivéssemos aqui, o que é que achas da personagem principal? Foi bem construída. Claro. Isso também é interessante, mas acho que perderia aqui todo um tom... Que acho que é um bocadinho mais rico.
Eu também acho, eu acho que sim. Portanto. Eu acho que não existe, pá, sabedoria sem... Imagina, eu acho que não existe sabedoria sem um contexto. Tipo, eu gostava... Uma das minhas partes favoritas nas aulas era quando os professores contavam coisas sobre que lhes tinham acontecido na vida. Adorava. Quando o professor de história... Ele era ótimo, tinha um professor de história no secundário incrível. Quando ele começava a dizer... pá, a minha mulher ontem, não sei o que, e eu ficava, que giro, pá, adorava saber estas coisas. E acho que quando estamos a falar de cultura, convém dares o contexto em relação a ti, sobre quando chegaste ali, o que é que te faz pensar, e depois daí discorrer um bocadinho sobre as outras ramificações da tua
vida. Até ajuda a consolidar.
Claro, ajuda a compreender, se calhar, porque é que tu tens essa opinião em relação a esse objeto cultural, estás a perceber? Quem é esta pessoa... O que aconteceu na vida dela para ela ter esta opinião sobre este objeto que estamos aqui a analisar? Por exemplo, as pessoas que ouviam o meu podcast, por saberem algumas partes da minha vida, como
os filminhos,
ai, deixa ouvir isto, vai ficar. Pá, as pessoas, por conhecerem várias partes da minha vida e da maneira como eu penso, compreendem muito melhor o porquê de eu gostar deste ou daquele filme. Estás a perceber? Tenho que parar de dizer, estás a perceber no fim das frases. Mas pronto, íamos falar de...
Não, é uma boa bengala.
É
uma boa bengala. Qual é que foi o contexto, então, de pegares neste livro?
Houve assim... O Manual do Bom Fascista, eu já não...
Alguma coisa que tenha empurrado para ele?
O Manual do Bom Fascista, eu acho que foi o próprio Ruizinho, que, no Twitter, que ia partilhando certos do livro, porque isto é um livro de tópicos, de lições, aliás, ele chama lições. Pá, eu achei aquilo muito interessante. Sabes que hoje em dia também acho que está muito na moda e vou voltar muito os livros de tópicos e de lições e de pronto, e de parte.
Somos assim tão preguiçosos.
Não, sabes porquê? E eu já no outro dia estava a ouvir uma teoria sobre isto. É muito importante. A Inês Maria Menezes, ou Maria Inês Menezes, eu nunca sei como é que... Da Radar.
Sim, Inês Menezes. Acho que é só Inês Menezes.
Ela é Maria Inês ou Inês Maria. Sei que há ali qualquer coisa. Mas pronto, ela lançou agora um livro, que é o livro dos encargos sentimentais, se não me engano. E ela fez uma coisa que é muito importante, que é publicar...
Inês Maria.
Inês Maria, fez. Publicar certos do livro de uma maneira instagramável. Pá, os livros estão com uma estética... Giríssima.
Os livros são lindos.
Pá, são lindos, têm uma estética.
Ela é super diferente em cores.
Tem uma estética incrível. Portanto, estes livros hoje em dia, de tópicos e de lições e de pequenas crónicas, também é importante serem instagramáveis, estás a perceber? E o Ruizinho também fez isso muito bem. A Inês Menezes fez isso muito bem e o Ruizinho também. Fez ilustrações incríveis, associadas a cada tópico. Pronto.
São 100, não é? 100 com C, porque se temos 100 lições, tipo, não tem lição nenhuma. Porque isto é rádio, não é?
Mas pronto, e depois fez é tudo muito aesthetically pleasing, e depois fez no fim um teste para saber se tu és um bom fascista.
Mas tudo irónico, ou ele te fez tudo mesmo? Irónico. Isso são dicas para seres um bom fascista, sim, para perceberes que é mau ser bom fascista.
Yeah. É muito, muito engraçado. Pá, lá está o Ruizinho que fala de temas aqui como a desigualdade salarial, o racismo, a xenofobia, o machismo, a masculinidade tóxica e frágil, os maus tratos a mulheres, a violência doméstica, de uma maneira tão engraçada. É estranho, não é? Dizer este chorrilho de merda que é... que são estes temas, e depois dizer de uma forma tão engraçada, mas ele consegue mesmo. E depois...
E como é que disseste no teste?
Não fiz ainda, não fiz o teste. Pá, porque também não gosto de escrever em livros, e isto é para te pôres certinhos e pronto.
De todo, não, nem um apontamento?
Não, só lápis.
Sublinhar uma frase?
Lápis. Não.
Sim, mas o lápis também, podes fazer assim.
Sim, mas mesmo assim, pouco.
Se fiz.
Ultimamente até... As citações e certos de coisas gosto de gravar nas notas do iPhone, até tipo escrever e deixar lá assim para, sei lá, quando precisar para alguma coisa, quando quiser inspirar,
até fica já com um tema, não é? Tipo, sobre imortalidade.
Sim,
está isto no livro X. Tipo, isso é bom para guardar porque não fica tudo dentro
do
livro.
Não tens que ir lá ao livro, abrir, procurar a página, já está tudo nas tuas notas. Quis falar sobre o Ruizinho e o Manual do Bom Fascista, porque obviamente ele toca em tópicos que, pronto, e tem uma ideologia muito próxima da minha, toca em temas que me agradam discutir, mas essencialmente o que mais me fascina no Ruizinho é a forma cómica de escrever dele, não é? Pá, e isso depois é uma ponte para a escrita de comédia que eu conheci muito tarde, os livros cómicos, as crónicas de comédia que eu conheci muito tarde, engraçado.
Mas por exemplo as do Ricardo Aruz
Pereira? Ricardo Pereira, que eu sempre gostei muito de comédia, de stand-up comedy, de até late night shows que tinham sempre aquele início cómico, até as perguntas que eram feitas aos convidados são feitas de forma cómica, gosto muito.
Tem uma artimanha, não é? É um artifício, eu adoro também. Se bem que tu não gostas de ir às noites de teste de
não gosto, tenho pena às vezes.
E se fosse este cenário assim, vou buscar outra vez o Gonçalo M. Tavares a testar texto dele, tipo, de um livro, não é isso?
Não, eu gosto de ser iludida. Eu gosto de ser iludida, tipo, eu gosto dos produtos.
Enganem-me que eu gosto.
É mesmo, essa é a história da minha vida. Enganem-me que eu gosto, tipo, eu sou daquelas pessoas, tipo, se me traíres não me contes. Eu gosto acho que há uma beleza na ilusão. As pessoas dizem, eu gosto de tudo, tipo, certinho e direitinho. Não, eu gosto de ser iludida, gosto mesmo. No cinema... No teatro, pá, a beleza está na ilusão. Porque se nós quisermos ver a realidade nua e crua, não há nada de bonito.
Mas há coisas que são engraçadas, por exemplo, uma coisa muito mais pequenininha, por exemplo, como é que é feito um anúncio? Há dias vi da Coca-Cola, sim. Malta tipo a puxar as latas por fios, então as latas rodavam sobre si próprias, faziam um efeito fantástico, mas depois vais a ver que é tipo é um gajo a puxar um fio, e ficas tipo, isto é muito giro. Ou por exemplo o Anson, que há bocado estávamos a falar dele, a imagem do Vou Ficar, e errando outra vez o nome. Eram papéis, não eram cartolinas, uma à frente da outra. Tipo...
Não é design gráfico. Yeah.
Exato. Mas pronto, também é um exemplo muito diferente do que é os bastidores de um filme, não é? Mas interessante que não fosses ver o Gonçalo
em não, 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 não ia, não ia, não ia. Eu gosto do produto final das coisas.
Incomodas os teus escritores favoritos? Depois daqueles que vais para filas na feira do livro?
Ah pá, não tenho muito... Eu sou muito envergonhada, pá, com as pessoas que gosto e que admiro. Nunca sei bem o que é que hei de dizer e de fazer. Pá, eu conheci a Joacine Catar Moreira e comecei a chorar à frente dela. Que vergonha. Estás a perceber? Por isso é que estas merdas... E queria-lhe pedir uma...
Mas depois no CC és obrigada a falar com pessoas.
Mas aí tem a máscara do trabalho, estás a perceber? Se eu for como Joana, falar com a Joacine, sei lá, com pessoas que eu admiro.
Com o
Ruizinho. Com o João Canis, com a Rita Blanco. Pá, eu sou uma palhaça. Tipo, eu sou uma palhaça, eu tenho vergonha da minha cara.
Sabias que há uma escritora que tem o mesmo nome que tu?
Joana Miranda, sei sim senhora. Eu pesquiso
escreveu,
no Google.
A minha família é o melhor do mundo e a tua.
Oh!
E tem mais 7 livros, ela.
Oh, querida. Pá, gostava de conhecer essa senhora um dia.
Era giro, bora juntar-vos na Feira do Livro. Yeah. Vai ser em setembro, já não é na data, acho que era em agosto.
Será que ela é boa escritora? Assim. Será que ela escreve bem? Mas olha, é engraçado perguntar isso da família, porque a família para mim é tudo. Eu amo a minha família e nestes últimos tempos tem sido duro, tem sido bué da duro. Acho que é a única coisa que para mim me está a custar na quarentena.
Estás sozinha na tua casa? É a tua casa?
Sim, eu vivo
Estás
sozinha.
Mesmo sozinha?
Vivo num pequeno loft em Lisboa, pronto, com uma gata e aquilo que... Que eu
Duas tenho... mulheres numa casa.
Yeah. Aquilo que eu tenho mais saudades é mesmo da minha família. Fogo. Opa, nestes últimos dias, eu falo muito com a minha mãe ao telefone. Pá, e nos últimos dias acho que... Eu falo, pá, aí 3 vezes por dia com ela ao telefone. E acho que todos os dias lhe tenho pedido para ela me fazer peixinhos da horta. A pedir, vá lá, por favor, vem cá. Traz-me peixinhos da horta com arroz de cenoura. E a minha mãe, pá, não posso, não me dá jeito. Porque depois a minha família vive toda em Sintra. E a minha mãe odeia quando
se... é longe.
Yeah.
O que eu estava a pensar se não eram já da idade que precisavam mais do teu apoio físico. Né? Yeah. Ir à porta deixar os legumes, ir à porta deixar.
Não. Ainda estão bem, não. Ainda estão fixe. A minha mãe tem 59, o meu pai tem 61. Ainda estão ok. Mas...
Ainda estão ok.
Ainda não estão naquele grupo de risco, ainda funcionam muito mentalmente e fisicamente, portanto está tudo tranquilo. Mas pá, tenho muitas saudades.
Mas sim, as saudades são mesmo um problema com que não estávamos a contar, que isto foi de repente.
Não estávamos.
Se soubéssemos, dissessem, olha, próxima segunda-feira não vais poder sair de casa. Yeah. Tínhamos ido ter com pessoas que de outra maneira não teríamos ido. E tentar um bocado com elas, não sei o quê, matar as saudades antes delas aparecerem.
Mas eu acho que isso depois ainda dava mais ansiedade, mas pronto. Assim, talvez, de repente, sim, é sim, tipo, sim. Olha, de repente...
Tinhas que escolher, não é? Com quem é que vais ter?
Yeah. Tipo aqueles...
Só tenho mais uma perguntinha para ti.
Sim, diz-me.
Mas ias dizer alguma coisa...
Tipo aqueles amigos imigrantes que vêm a Portugal e têm que já estar a organizar... Tipo, vêm cá durante uma semana e têm que fazer a lista toda de pessoas que vão visitar e de jantares que têm que ter... Pronto,
dia 1, tia Nelinha.
Yeah. Dia 2, amigos da faculdade. Dia 3, família da parte do pai.
Estou a ver.
Tinhas uma pergunta?
Sim, queria, antes de terminar, porque assim terminávamos em altas, agradecer-te por teres aceitado o convite.
Oh, obrigada.
Tu em Lisboa, eu na periferia.
Estás onde?
Ali. Isto aqui é entre Santiria e Póvoa. É o canto de Louros.
Ok.
É o cantinho de Louros. Aqui nem achamos que somos de Louros, mas somos. Mas o meu vizinho já é Vila Franca. Temos essa cena. Okay. Pronto, boa. É engraçado. Portanto, a minha pergunta era, obviamente que a tua vida dava um filme, mas qual é que é o livro da tua vida? É um destes de que temos vindo a falar?
Sim. Opá, eu acho que até já dei a resposta a essa pergunta à meio da conversa. Mas Eu diria que se calhar a insustentável leveza do ser é muito difícil escolher um. É muito difícil escolher um, mas o Milan Kundera é muito importante. Eu identifico-me muito com a maneira dele de olhar para a vida. A vida são relações, é política e é decifrar. A filosofia é isso, é o decifrar. E ele escreve sobre isso, sobre essas três coisas. Pá, e a minha vida também é isso. Eu adoro amor. Esta frase é estranha, não é? Eu adoro amor. Não, mas eu gosto mesmo de amar. Eu adoro amar. Adoro amar pessoas, amar coisas. Eu sou mega apaixonada por...
E o contrário não? O outro polo de amar? Odiar alguém?
Não, não sou muito forte nisso.
Isso faz mal, não é? Faz mal.
Não. Sou forte em ataques de raiva e em... Ai, calço e ritmo. Mas não dou tanta força... À irritabilidade, à raiva, ao ódio, como dou ao amor. Pá, eu amo mesmo com muita força as pessoas, os meus projetos, os livros que leio, os filmes que vejo, as peças que vejo, os atores que admiro. Eu amo mesmo com força isto tudo, as pessoas por quem estou apaixonada.
Ou ficas obcecada por uma coisa?
Sou muito deslumbrada pela vida, pelas coisas.
Deslumbrada, isso
sou
é bom.
Muito deslumbrada. E o Kundera é essa pessoa. Ele é tão deslumbrado pela comunicação, pelas relações, pela política, pelos seres humanos e as suas funções sociais. Pá, eu acho que sou isso também. Eu adoro pessoas, adoro conhecê-las. Eu sou fascinada por pessoas e acontecimentos, tal como ele. Portanto, eu acho que tem que ser ele, tem que ser ele. Foi a primeira pessoa que eu me lembrei quando me convidaste para vir cá, tipo, já tenho que falar do Milan Kundera. É capaz de ter sido o autor que mais abracei ao longo da vida, a minha curta vida.
Houve algum autor que não ficou mencionado e que ficas, não queiras acabar sem dizer o nome dele ou dela? Falamos de mulheres.
Falamos de mulheres.
Dissemos,
não leio muito mulheres.
Dissemos Inês Maria Menezes, mas não.
Sim, ela. Ainda não comprei o livro, mas lá está. Já vi várias fotos, porque o livro é bastante instagramável.
Tem várias edições de capas, tipo, sim. Uma amarela. Uma...
Ai, lindo, lindo.
Porque ela gosta muito de printes animais.
É, com aquela leopardesa
mesmo na decoração da casa. Yeah. Exato.
Ela é incrível. Ela tem um sonho de entrevistar também. Mas pronto, isso já são outras conversas. Uma mulher que eu goste.
Por exemplo, no humor, tens a Joana Marques, que também tem livros. Joana... Quer dizer, mas são livros...
Pá,
se Joana não fores Marques... do Porto, não estás bem.
A Joana Marques é... Ah, não, ela fez aquela sobre o livro de autoajuda.
Não é... Ah, sim, isto não é um livro...
Isto não é um livro de autoajuda. Ou...
Acho que é isso.
Este livro não ajuda nada. Aqueles títulos. pá, eu acho que a Joana é genial. No outro dia estava a falar disto com o Carlos Pereira. Ela é capaz de ser... o comediante mais consensual de hoje em dia. Não há ninguém, até já do Ricardo, até do Ricardo dizem que ele é overrated, ainda por cima agora que está na televisão outra vez toda a gente diz, ah, ele é um coninhas, não consegue chegar...
Está
tudo guionado, não sei o quê. A Joana é, sem dúvida, dos melhores comediantes deste país.
Não falha, não é?
Pá, e...
Pequenas rubricas e todos os dias. É
em tudo. Ela tem imensos projetos. Aparece no Irritações na SIC Radical. Faz rádio de manhã. Tem crónicas escritas. Tem programas, guionismo para programas. Ela é muito boa a escrever. É uma pessoa muito inteligente. Uma pessoa muito satírica, irónica, cínica. Em muitas maneiras de falar e dizer as coisas. E eu gosto muito. Ela é muito inteligente.
Já encontrei o título e era... Vai correr tudo mal. Vai... Nós estávamos lá perto.
Isto não é um livro
primeiro
de autor.
Primeiro livro e provavelmente o último livro de anti-ajuda. Yeah. Mas eu lembro-me de haver uma capa azul, que era tipo uma sequela. Não. Se calhar tinha embaralhado com alguma coisa. Mas pronto, olha, obrigada pela tua participação. Sei... Obrigado. Que tiveste que andar muito da cozinha ou da sala para a divisão onde estás agora. Foi... Depois pacto
a deslocação.
A deslocação.
Sim, sim, sim. Pois isto por acaso
foi. E como já ouviste alguns episódios do podcast, sabes que eu termino de uma maneira que eu costumo dizer que é muito cringe, mas eu gosto de terminar o que faço, o que começo, vá. Que é dizer ponto final, parágrafo. Quero também lembrar os ouvintes de que está a decorrer um giveaway no Instagram. Quem vencer poderá escolher um livro até 20€ para o podcast encomendar à rede de livrarias independentes portuguesas, a Reli. Não se esqueçam de subscrever o podcast na aplicação em que estão a ouvir. E já agora, Saramago tinha 76 anos quando recebeu o Nobel e não começou a escrever já velhote, mas passou a dedicar-se só à escrita numa idade avançada, assim é que é. Tinha 25 anos quando publicou o primeiro livro, Terra do Pecado. Não é até para a semana, mas até daqui a 2 semanas. O podcast volta a ser quinzenal. As